É uma honra falar à comunidade da BYU no devocional de hoje. Espero e oro para que o que eu disser seja acompanhado pelo Espírito, para que vocês possam ser edificados e elevados. Para contextualizar, me tornei membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quando tinha 15 anos, em maio de 1978. Meu irmão e eu fomos criados por nosso pai, que era um judeu secular no sul da Califórnia. Nós nos reuníamos para os dias sagrados com nossos tios e tias e, de muitas maneiras, fomos profundamente afetados por nossa herança cultural. Embora a doutrinação na religião cristã não fizesse parte da minha criação, eu tinha lido muito do Velho e do Novo Testamento na minha própria busca pessoal pela verdade durante minha adolescência e fui gradualmente atraído pela personalidade e pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Quero focar meu discurso em duas experiências que tiveram um impacto duradouro em minha vida. Elas aconteceram quando eu era recém-converso na igreja. A primeira experiência aconteceu mais ou menos uma semana depois do meu batismo. Fui convidado por um amigo do meu irmão a participar de um culto de adoração familiar em uma congregação evangélica. Após a reunião, o pregador me pediu para ficar e conversar sobre minha nova religião. Embora compartilhássemos uma crença comum na missão divina de Jesus Cristo, o ataque que ele fez ao caráter de Joseph Smith foi implacável e, como um converso de 15 anos, eu não estava preparado para defender a igreja. Descobri naquela noite que discordávamos em dois pontos: o meu testemunho pessoal do Espírito sobre a veracidade do Livro de Mórmon e a crença fundamental de que não somos criaturas, mas sim filhos espirituais de Deus. Como o apóstolo Paulo ensinou aos atenienses ignorantes no Areópago, e de um só sangue Deus fez toda a geração dos homens, que são, pois, geração de Deus. Acho que essa doutrina ressoou tão profundamente em mim porque fui criado por meu pai em um lar monoparental. Eu tinha uma profunda compreensão emocional do amor que meu pai tinha por nós e gradualmente passei a entender e apreciar intelectualmente o quanto ele havia se sacrificado para criar meu irmão e eu como pai solteiro. Consequentemente, embora ele estivesse longe de ser perfeito, foi natural e fácil para mim abraçar o conceito de um pai celestial amoroso como o grande Deus universal. A segunda experiência ocorreu algumas semanas ou meses depois de eu ter me filiado à igreja. Meu pai era um músico talentoso, um violoncelista na Filarmônica de Los Angeles. Ele também sabia tocar meia dúzia de outros instrumentos musicais e era um pintor muito talentoso. Certo dia, estávamos conversando e meu pai agnóstico fez uma pergunta mais ou menos assim: os judeus afirmam ser o povo escolhido de Deus e quando olho para sua tremenda influência histórica nas artes, na filosofia, na ciência e nos negócios, desproporcionalmente grande em relação ao seu pequeno número, tenho que reconhecer que não é uma afirmação injustificável. Se os membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também são o povo escolhido de Deus, por que não vejo realizações e influências semelhantes vindo dos membros de sua igreja? Respondi que os judeus existiam como povo há mais de 2.000 anos, enquanto a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não tinha nem 150 anos. Lembrando que isso foi lá em 1978. A suposição de meu pai, em uma expectativa comum, é que a verdadeira religião de Deus deve ter o poder de transformar seus membros em pessoas que não sejam apenas amorosas, compassivas, industriosas e generosas. Em outras palavras, boas, mas que também sejam capazes de realizações extraordinárias nas artes, ciências, esportes, negócios, governo e religião. Por exemplo, o povo judeu pode contar mais de 200 ganhadores do Prêmio Nobel, cerca de 20% do total de laureados. Acredito que o presidente Spencer W. Kimball também acreditava nisso, pois emitiu uma declaração ousada e um desafio em seu discurso histórico de 1975, intitulado O Segundo Século da Universidade, Brigham Young. Ele disse: "Tenho a esperança e a expectativa de que, desta universidade e do sistema educacional da igreja, surjam estrelas brilhantes no teatro, na literatura, na música, na escultura, na pintura, na ciência e em todas as áreas acadêmicas. Esta universidade pode ser a instituição refinadora de muitos desses indivíduos que impactarão homens e mulheres em todo o mundo muito tempo depois de deixarem este campus. Juntando essas duas experiências, acredito que nosso amoroso Pai Celestial nos concedeu graça adicional através dos convênios que fizemos. Um propósito potencial desses convênios é capacitar-nos a nos tornarmos estrelas brilhantes e agentes refinadores, se o decidirmos. O Evangelho também deve gerar em nós uma maior consciência e empatia pelo sofrimento do próximo. Percebi isso em meus quase 43 anos de discipulado, quando procurei conhecer a Deus através do estudo das Escrituras, servindo em chamados da igreja e servindo à humanidade de outras maneiras através do meu trabalho. Sou o pai de 4 filhos e agora também avô de 3 garotinhos adoráveis. Naturalmente, espero que eles sigam os tipos de escolhas de vida que me trouxeram grande felicidade. Se Deus também é meu pai, ele não deveria, logicamente, ter a mesma esperança e expectativas para todos os seus filhos? Em seu discurso de conferência geral intitulado A Grandiosidade de Deus, o Elder Jeffrey R. Holland nos ensinou uma verdade fundamental sobre como podemos conhecer a Deus. Ele disse: "Dentre os magníficos propósitos da vida e ministério do Senhor Jesus Cristo, um aspecto grandioso dessa missão frequentemente deixa de ser lembrado. Seus seguidores não compreenderam plenamente na época, e muitas pessoas do mundo cristão moderno ainda não o compreendem, mas o próprio Salvador falou a respeito disso repetidas vezes e de modo muito enfático. É a grandiosa verdade de que em tudo que Jesus veio dizer e fazer, inclusive e especialmente em seu sofrimento e sacrifício expiatório, mostrou-nos quem é e como é Deus, o nosso Pai Eterno, e quão completamente dedicado Ele é a seus filhos de todas as eras e nações. Por meio de palavras e ações, Jesus estava procurando revelar e dar-nos a conhecer a verdadeira natureza de seu Pai, o nosso Pai Celestial. Ele fez isso, pelo menos em parte, porque tanto naquela época quanto hoje, todos precisamos conhecer a Deus mais plenamente para amá-lo mais profundamente e obedecer a Ele de modo mais completo. Inclusive, eu fiz uma contagem de palavras e descobri que Jesus se referiu a Deus pelo título de Pai 180 vezes em terceiro Nef e 113 vezes no Evangelho de João, muito mais frequentemente do que qualquer outro título para a Deidade. Depois de citar o profeta Joseph Smith em dissertações sobre teologia e também a grande oração intercessória do Salvador em João 17, o Elder Holland continuou a enfatizar que ter um conhecimento correto do caráter e dos atributos de Deus é essencial para que possamos exercer o tipo de fé que nos leva à vida eterna. Por isso, o Salvador ensinou, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Elder Holland também destacou 2 exemplos das Escrituras de Moisés 7 e a alegoria de Zenos sobre as oliveiras em Jacó 5. Ambos os relatos apresentam um pai celestial abatido, chorando por seus filhos violentos e corrompidos. Quão maravilhoso é pensar em Deus como nosso Pai, dotado de um corpo glorificado e de paixões, entre elas as grandes emoções de amor e empatia, e todos nós somos seus filhos. Eu amo o modo como Alma ensinou ao povo de Gideão que Jesus iria propositadamente tomar sobre si mesmo as dores e as enfermidades da humanidade, de modo que ele saberia, segundo a carne, como socorrer seu povo e se tornar um homem de dores e experimentado em padecimentos por nossa causa. Pergunto-me o que essas escrituras sugerem sobre a necessidade de os discípulos imitarem o Salvador e se familiarizarem com o sofrimento de nossos semelhantes. Curiosamente, o Senhor da vinha em Jacó 5:49 parecia testar a empatia do servo quando ele propôs: "Vamos, cortemos as árvores da vinha e lancemo-las no fogo, para que não obstruam o terreno de minha vinha, porque fiz o que pude." Isso foi seguido por uma pergunta que o mestre havia feito duas vezes antes. Que mais poderia eu ter feito pela minha vinha? O servo então fez o seguinte apelo. Poupa-a um pouco mais. A alegoria das oliveiras é especialmente interessante para mim, já que sou geneticista de culturas agrícolas. Meus maravilhosos colegas, alunos e eu estudamos duas culturas agrícolas e suas relações com seus parentes selvagens, quinoa e aveia. Essas espécies não têm relação direta com as oliveiras, e as três se originam em hemisférios diferentes. Mas a quinoa, a aveia e as oliveiras compartilham duas características marcantes. Primeiro, elas foram domesticadas a partir de ervas daninhas invasoras, e segundo, tendem a voltar às suas formas primitivas e selvagens. É interessante notar que as oliveiras boas ou domesticadas que produzem frutos grandes e comestíveis geralmente surgem do enxerto de ramos cultivados, o termo técnico é enxerto, sobre raízes de oliveiras bravas ou selvagens. O material genético diversificado da raiz selvagem oferece à árvore inteira, incluindo o enxerto cultivado, maior resistência a pragas, doenças e fatores ambientais adversos, como seca e calor extremo. No entanto, devido à força e adaptação da raiz selvagem, se a árvore não for cuidadosamente podada e cuidada, novos brotos podem crescer a partir da raiz e sufocar os ramos superiores, fazendo com que o enxerto murche e morra. Da mesma forma, se os ramos enxertados não forem bem manejados, podem crescer em excesso, tornando-se pesados demais e sobrecarregando a raiz, levando a árvore à morte. Não é difícil enxergar como as oliveiras, a quinoa e a aveia podem servir como belas metáforas para representar as pessoas e a importância da diversidade humana. No melhoramento de plantas, chamamos as espécies domesticadas de elite, enquanto os parentes selvagens são frequentemente chamados de exóticos, especialmente quando falamos de material genético ou germoplasma, que usamos para aprimorar as culturas agrícolas. Nessa metáfora, o germoplasma domesticado, ou elite, representa os verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que, seguindo os passos do Mestre, produzem os bons frutos do Evangelho, agindo com bondade e compaixão, engajando-se na obra missionária e no trabalho do templo, criando lares cheios de amor e ensinando suas famílias pelo Espírito, além da realização de muitas outras obras justas que abençoam a humanidade de inúmeras maneiras. Mas será que o fruto bom também não pode representar grandes obras de arte e descobertas científicas inovadoras? Por outro lado, o germoplasma selvagem, exótico, simboliza vidas voltadas para a autossatisfação, a irresponsabilidade, a violência e a desobediência à consciência que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ainda assim, tanto o senhor da vinha quanto seu servo reconhecem que há valor nas oliveiras bravas. Elas possuem o potencial de serem domesticadas e refinadas pela experiência. Afinal, todos são filhos de Deus. No início da minha carreira, tive uma valiosa lição prática sobre a importância da diversidade genética no melhoramento de culturas. No semestre de outono de 1985, durante meu último ano na BYU, fiquei surpreso ao receber uma ligação de recrutamento do Dr. Don Rasmussen, diretor de estudos de pós-graduação no Programa de Melhoramento de Plantas da Universidade de Minnesota. Ele havia se formado na Universidade do Estado de Utah, natural da cidade de Efraim, Utah, e possivelmente o mais bem-sucedido melhorador de cevada para malte dos Estados Unidos. No fim das contas, decidi frequentar a Universidade de Minnesota e, no outono seguinte, me vi matriculado no curso do Dr. Rasmussen sobre o melhoramento de culturas autopolinizadas. Os principais objetivos do Dr. Rasmussen no processo de melhoramento de plantas eram produzir variedades de cevada para malte de qualidade excepcional, com alto rendimento e grande resistência genética, as duas doenças mais severas da cevada na época. Para aprimorar o alto rendimento e as características complexas do malte, seu programa sacrificou a diversidade genética. Todas as suas melhores variedades, que ainda hoje são consideradas padrão de qualidade para malte, eram muito próximas geneticamente, numa tentativa de concentrar formas genéticas ou alelos para essas duas características. Consequentemente, ele e seus colegas deram pouca atenção a doenças menores, que ocasionalmente apareciam e causavam pequenas perdas na produção. Na primavera de 1993, um ano após eu ter concluído meu doutorado, o meio oeste dos Estados Unidos passou pela primavera mais úmida em séculos. A alta umidade e as temperaturas amenas criaram condições perfeitas para uma dessas doenças menores da cevada, a giberela, também conhecida como Fusarium head scab ou doença da espiga. O fungo Fusarium não apenas reduz a produção de grãos, mas também produz uma toxina chamada deoxynivalenol, ou DON, comumente chamada de vomitoxina, devido ao seu efeito sobre suínos alimentados com grãos infestados. Esse foi o primeiro de uma série de anos consecutivos com um clima úmido, nos quais a giberela se tornou a principal doença da cevada e do trigo na grande região produtora de cereais do ciclo primaveril no Vale do Rio Vermelho. As estatísticas de produção de cevada do USDA entre 1987 e 2002 mostram uma queda dramática na produção desse grão naquela área, que inclui o leste da Dakota do Norte, partes de Minnesota e Dakota do Sul, e se estende até a província canadense de Manitoba. Ao mesmo tempo, muitos agricultores dos estados mais secos do oeste, como Montana, Idaho e Washington, migraram da produção de ração para a produção de cevada para malte. Quase 30 anos depois, melhoradores de trigo e cevada ainda buscam desesperadamente por fontes exóticas e geneticamente diversas de resistência a essa doença. E grande parte da produção de cevada para malte nos Estados Unidos parece ter se deslocado permanentemente para os estados do Oeste. Nosso grupo de pesquisa na BYU, que é co-dirigido por mim e pelos doutores Jeff Morgan e David Jarvis, faz parte de um esforço internacional para desenvolver variedades de quinoa mais adaptadas ao cultivo em todo o mundo, incluindo as áreas de baixa altitude. Agricultores da África, do sul da Ásia e das regiões de baixa altitude da América Latina querem cultivar quinoa para alimentar seus filhos devido ao seu excelente teor de proteínas e minerais. Isso se tornou ainda mais relevante desde que a popularização da quinoa começou por volta de 2005. As linhagens de quinoa de elite foram selecionadas pelas antigas civilizações dos Altos Andes para serem produtivas em ambientes extremamente frios e de grande altitude. A principal região produtora está localizada nos vales e planaltos andinos, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Centenas de metros acima do topo do Monte Timpanogos, que se eleva sobre o campus da BYU. No entanto, outras variedades de quinoa também estão presentes ao longo da estreita faixa costeira do centro-sul do Chile e tipos silvestres, conhecidos como pé de ganso, devido ao formato peculiar de suas folhas, podem ser encontrados em diversas regiões baixas do Chile, da Argentina e dos Estados Unidos. Antes de começarmos a trabalhar nesse problema, as variedades silvestres norte-americanas de pé de ganso não eram reconhecidas como germoplasma exótico valioso para o melhoramento da quinoa de baixa altitude. No início de 2003, apenas 2 anos após o início do nosso projeto de pesquisa sobre a quinoa, visitei campos de cultivo tradicionais no altiplano boliviano. Lá, os campos altamente diversos de quinoa estavam parcialmente infestados pelo pé de ganso daninho local, e as duas plantas frequentemente se cruzavam. Agricultores de subsistência com recursos limitados, que não possuíam mecanização, caminhavam pelos campos e colhiam separadamente a quinoa silvestre de sementes pretas, que frequentemente consumiam na forma estourada, semelhante à pipoca. Mais tarde, no início de novembro de 2003, durante um congresso científico em Denver, reservei um dia para visitar a principal região produtora de quinoa nos Estados Unidos, localizada perto de Alamosa, no sul do Colorado. Um agricultor desanimado com quem me encontrei reclamou que, a cada 3 anos, eles sofriam perdas quase totais devido à pressão de pragas e ao calor excessivo. A partir dessas duas experiências, meus colegas e eu começamos a considerar que a solução para os fracassos na produção de quinoa nos Estados Unidos poderia estar no cruzamento da mesma com linhagens de pé de ganso adaptadas a baixas altitudes. No ano seguinte, em 2004, iniciamos a coleta de sementes de populações silvestres, principalmente em Utah e no Arizona. Desde então, nossa coleção cresceu para incluir amostras de centenas de populações de pé de ganso que crescem em ambientes tão diversos quanto os desertos de Sonora e Mojave, na costa do Golfo do México, as grandes planícies, a Califórnia e até mesmo a costa da Nova Inglaterra. Agora estamos cruzando quinoas de elite com essas linhagens exóticas de pé de ganso e produzindo populações híbridas que compartilhamos com melhoradores de quinoa em uma dúzia de países distribuídos por 4 continentes. Aqui estão algumas linhagens avançadas que produzimos a partir de 2 cruzamentos de quinoa com pé de ganso. Há 2 anos, ao revisitar a região produtora de quinoa no Colorado, desta vez durante a estação de crescimento, notamos que os campos de cultivo tinham plantas nativas de pé de ganso crescendo ao redor das margens. Além disso, os campos de quinoa continham muitas plantas com características intermediárias entre quinoa e a forma de ervas daninhas, assim como estávamos acostumados a ver nos campos de quinoa andinos na Bolívia e no Peru. No ano seguinte, coletamos amostras de 15 plantas com diferentes graus de características de pé de ganso e, após uma análise de sequenciamento de DNA conduzida por um dos meus alunos, Jake Taylor, e pelos doutores Morgan e Jarvis, confirmamos a extensa transferência genética de pé de ganso nessa população. Curiosamente, muitos anos após o desastre da quinoa de 2003, o problema já não era mais a falta de produção de sementes. Agora, a questão era a heterogeneidade causada pelo processo natural de cruzamento, que estava convertendo a quinoa em uma cultura adaptada por meio da mistura genética com seu primo silvestre e nativo. Em outras palavras, os genes do pé de ganso daninho literalmente salvaram a indústria de quinoa no Colorado. Embora a quinoa andina tenha sido selecionada para um ambiente altamente específico, dentro do DNA de suas células há uma diversidade genética adicional, pois a quinoa é uma poliploide, uma planta que em tempos antigos combinou os cromossomos de 2 espécies distintas de 18 cromossomos, formando uma planta única com 36 cromossomos. Graças a essa diversidade ampliada, esse ancestral de 36 cromossomos tornou-se mais vigoroso do que seus parentes diploides de 18 cromossomos, permitindo-lhe invadir e colonizar uma gama muito mais ampla de habitats. Daí sua dispersão por ambientes de baixa e alta altitude na América do Norte e do Sul, como o pé de ganso daninho. À medida que os seres humanos migravam para o hemisfério ocidental, o pé de ganso daninho já estava adaptado às alterações ambientais causadas pelos humanos ao desmatarem áreas para acampamentos de caça e, posteriormente, hortas e vilarejos. Os seres humanos começaram a consumir as folhas do pé de ganso, cujo sabor lembra o do espinafre, seu parente próximo, e com o tempo passaram a consumir suas pequenas, porém nutritivas, sementes pretas. Com o passar do tempo, os primeiros agricultores indígenas selecionaram plantas com sementes maiores e não pretas e começaram a cultivá-las. E assim começou a domesticação da quinoa nos Andes e em pelo menos 2 outros locais na antiga América do Norte. Se a diversidade genética é tão importante para a sobrevivência das culturas agrícolas, o que dizer dos seres humanos? Embora a resposta genética para essa pergunta seja um sonoro sim, acredito que culturalmente a resposta também seja sim. Junto com a doutora Len Novilla, professora de saúde pública da BYU, eu copresido o Comitê de Diversidade e Inclusão da nossa faculdade. Revisamos cuidadosamente estudos organizacionais e de liderança conduzidos em diversas partes do país. Os dados, incluindo aqueles de fontes respeitáveis, como a Harvard Business Review, indicam que empresas e outras organizações com estruturas de liderança diversificadas em termos étnicos e de gênero consistentemente superam aquelas mais homogêneas. Foi incrível testemunhar o desfile da diversidade cultural e étnica exibido propositalmente na sessão de domingo de manhã da Conferência Geral de Abril de 2021. Está claro que a liderança de nossa igreja reconhece o valor de nossas diversas origens étnicas e culturais e de nossas experiências. Teremos ainda mais sucesso à medida que nossa liderança refletir o cenário cada vez mais diversificado e internacional dos membros da igreja. Voltando à pergunta do meu pai sobre as realizações dos judeus em comparação com os membros de nossa igreja, seria possível que a diferença de resultados entre nossos dois grupos de fiéis esteja relacionada à diversidade? Ao analisarmos a história dos judeus, vemos um povo religiosa e etnicamente coeso que, inicialmente, migrou ou foi expulso de sua terra natal no Oriente Médio para ambientes multiculturais turbulentos e frequentemente perigosos, em lugares como Europa Central e Oriental, Península Ibérica e Marrocos, Mediterrâneo Oriental, Sul da Arábia e Etiópia. Chamamos isso de diáspora judaica e, apropriadamente, essa palavra vem de um termo botânico, diásporo, que se refere à semente e a todo o tecido vegetal associado necessário para a separação bem-sucedida da planta-mãe. Dentro desses diversos ambientes, surgiram distintas culturas judaicas, como as dos Ashkenazi, Sefarditas, Mizrahim, Temanim e Falachas. Agora, contrastemos essa experiência histórica com a dos primeiros membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por meio de revelação, fizemos basicamente o oposto. Fugimos da perseguição no leste dos Estados Unidos em busca do isolamento relativo no oeste selvagem. Em seu primeiro século, embora a Igreja tenha enviado missionários para diversas partes do mundo, os conversos foram trazidos para serem assimilados aqui em Sião. Consequentemente, embora a Igreja tenha reunido dezenas de milhares de conversos escandinavos aqui em Utah, formando 16% da população do estado no censo de 1900, os descendentes de suecos e noruegueses, com quem vivi por 6 anos em Minnesota, pareciam ter uma afinidade mais forte com suas raízes multiculturais do que seus primos aqui em Utah. Isso apesar de nossa forte dedicação ao trabalho do templo e da história da família na igreja. Pergunto-me se um dos resultados desse ajuntamento físico em Sião foi que, às vezes, confundimos a cultura predominante da região montanhosa do oeste, Utah e sudeste de Idaho, com uma cultura oficial da igreja, esperando que nossos conversos de origens multiculturais e internacionais adotem esses padrões culturais como prova de sua conversão completa. Na conferência geral de outubro passado, o Elder William K. Jackson, dos 70, falou sobre uma cultura universal de Cristo. Ele observou: "A cultura de Cristo se origina no Evangelho de Jesus Cristo, que é eterno e que explica o porquê, o que e o onde de nossa existência. Ela é inclusiva, não excludente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é uma sociedade do Oeste americano, nem um fenômeno cultural norte-americano. É uma igreja internacional, como sempre foi destinada a ser. Os membros novos em todo o mundo trazem exuberância, diversidade e estímulo à nossa crescente família. Para que a BYU cumpra a esperança profética, a expectativa e o desafio lançados há 45 anos pelo presidente Kimball de se tornar plenamente uma refinadora de estrelas brilhantes, acredito que precisamos acolher e nutrir a diversidade crescente de nossos irmãos e irmãs multiculturais, americanos e internacionais, em todas as suas etnias, culturas, idiomas e experiências de vida. O mesmo Salvador que nos convidou a conhecê-lo por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, aquele que foi enviado por ele, quase na mesma frase orou a nosso Pai, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Além disso, acredito que nosso Pai Celestial espera que desenvolvamos essa unidade e cultivemos nossos diversos talentos e habilidades, para que possamos ser contados entre os poucos servos na alegoria das oliveiras encarregados de podar e edificar sua vinha. Ele poupou a vinha, assim como todos nós, para esse propósito sagrado. Sou profundamente grato pelos dois jovens missionários, Elders Leavitt e Jenkins, que bateram à minha porta tantos anos atrás. Testifico que o Evangelho de Jesus Cristo que eles me ensinaram é verdadeiro. Creio que Jesus Cristo é o Salvador e autor da Expiação, que exemplificou perfeitamente as qualidades de seu e de nosso amoroso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, amém.